Seja muito bem-vinda ao nosso programa, tudo bem, Anne?
Tudo bom, Mara? Obrigada pelo convite, pela participação aí e pelos ouvintes aí da Amazônia e do Brasil, né?
Pois é, querida. E tá todo mundo querendo saber o que você tá levando na mala rumo a Madrid.
A gente tá levando toda essa discussão sobre como o Brasil pode realmente levar uma agenda positiva para Madrid nos tempos de hoje, né? A gente sabe que o Brasil é protagonista no que diz respeito às emissões de gases de efeito estufa, principalmente decorrente às mudanças de uso da terra e ao desmatamento. Estamos indo para Madrid para levar muitas informações sobre o que está acontecendo na Amazônia e no Brasil atualmente. Então, o Brasil, por muito tempo, ele vinha se destacando como um país que, na agenda climática, né, estava reduzindo o desmatamento, reduzindo suas emissões. E, recentemente, nos últimos anos, esse padrão, essa tendência começou a mudar. Então, a gente está indo levar esses números, levar essas análises para discutir lá o que a gente pode fazer para reverter essa situação.
Pois é, a gente acabou de lembrar a toda a nossa audiência que o Parlamento Europeu definiu essa condição tão dramática do clima como uma emergência climática. Você poderia definir para nós o que viria a ser isso?
Então, Mara, nós já estamos vivendo numa situação de emergência climática, né? Existem muitas regiões do Brasil e da Amazônia em que a gente está vivendo, por exemplo, eventos de seca extrema, falta de água, ou ao contrário, muitas cheias, que isso afeta a economia da região, afeta as populações locais, principalmente aqueles que vivem mais próximo à natureza. E também afeta, por exemplo, a agricultura brasileira. Quantas safras não foram perdidas, por exemplo, em 2015, 2016, que foi um ano muito seco, né? Um ano de El Niño, de evento de seca muito extrema. Então é isso, nós já estamos numa situação realmente impactada pelas mudanças climáticas e a gente precisa discutir como o mundo. Afinal, o planeta Terra é a nossa casa, não é só a casa dos brasileiros, é a casa de todo mundo, né?
Pois
e a gente precisa discutir soluções em comum.
Agora, a COP25 acontece justo quando os Estados Unidos acaba de romper com o Acordo de Paris. Você vê nessa atitude algum complicador para o sucesso da Conferência do Clima da ONU em Madrid?
É claro que os Estados Unidos, ele tem um impacto forte na economia do mundo e com certeza, é um dos maiores emissores. Por outro lado, dentro dos próprios Estados Unidos, existem alas muito progressistas que veem como o combate às mudanças climáticas uma coisa que tem que ser feita. A pauta da sustentabilidade, a pauta da energia limpa, são pautas importantíssimas para muitas regiões e muitas pessoas que moram nos Estados Unidos. Então, se por um lado o governo americano hoje decidiu sair do acordo, por outro lado, a própria economia americana e as pessoas que estão muito antenadas e ligadas nessa discussão, elas são muito adeptas a realmente uma solução em conjunto para combater as mudanças climáticas.
Pois é. Anne Alencar, geógrafa, diretora de ciência do IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Nós queremos saber também, nessa agenda paralela que foi pensada justamente por esse grupo de especialistas do Observatório do Clima, vocês vão, inclusive, tentar responder uma pergunta que o mundo haverá de se fazer. Será que o Brasil vai cumprir suas metas acordadas em outras COPs, inclusive?
Olha, Mara, do jeito que a gente está indo, vai ser difícil cumprir a meta, né? Uma das principais metas que a gente tem é a meta de combate ao desmatamento ilegal. E a gente viu que esse ano houve um aumento muito grande do desmatamento ilegal. Então, é preciso que o governo tenha um pulso forte aí, né, e combata essa criminalidade que é a apropriação de terras públicas, né, para que a gente realmente consiga aí atingir uma dessas metas, das nossas metas importantes, que é tanto a redução do desmatamento quanto a redução do desmatamento ilegal, né.
Pois é, o ministro do Meio Ambiente vai estar na COP e, ao que tudo indica, vai tentar, inclusive, né, receber algum recurso para mitigar esses efeitos, não é? E, ao mesmo tempo, buscar uma compensação pelo trabalho socioambiental que a Amazônia, a floresta em si, faz para todo o planeta, né? Você acha que ele vai ser bem sucedido?
Eu acho importante realmente que o Brasil retome a sua liderança na área climática ambiental, né? E na área de produção também. Então, eu acho que estar na COP de Madrid é uma oportunidade realmente para que o governo brasileiro mostre o que pretende fazer nessa linha, né? Nessa área. Uhum. Né? O que realmente é que esse governo vai fazer para reduzir as emissões de gases de efeito estufa decorrentes da queima de florestas. Então, se a gente consegue fazer isso, a gente faz a nossa parte. Ah, e dar a nossa contribuição aí para o mundo.
Então, para finalizar, Ana Alencar, eu só queria saber, eu queria só que você colocasse aí para todas as pessoas que estão nos ouvindo a importância dessas conferências, porque o pessoal há de se perguntar, puxa vida, há anos, há 25 edições, essa Conferência do Clima acontece nos mais diferentes países do mundo e não se avança muito. Para quem nunca participou, não sabe o nível de dificuldade para se buscar um acordo dessa natureza, eu queria que você traduzisse um pouquinho do cenário que normalmente faz com que essas conferências do clima nem sempre tenham uma resolutividade que contemple, né, a expectativa da sociedade mundial.
As expectativas são muitas, né? Principalmente agora que realmente o mundo inteiro está sofrendo os efeitos do aquecimento global e das mudanças climáticas. Mas realmente a gente tem que pensar que ali são grande parte dos países do mundo discutindo como que eles podem contribuir e quais são as coisas que eles vão deixar de fazer ou quais são as coisas que eles vão fazer, como se fosse uma grande negociação mesmo, né? Uhum. Então, essas negociações, elas demoram, de fato. Até as pessoas, a cada COP, a gente tem um avanço. Por exemplo, foi a COP de Paris, né, que teve o Acordo de Paris, ela representou um grande avanço, um marco de todos esses pequenos avanços que ali na COP de Paris viraram um documento guia para a implementação do Acordo de Paris, que começou logo em seguida. Os passos, eles são curtos, poucos, mas passos são dados. E é isso, porque precisa que as pessoas entrem em acordo, que os países entrem em acordo, né? Pois e é. Isso precisa ser feito de forma harmoniosa.
Pois é, e no que pese os Estados Unidos terem declinado do Acordo de Paris, é bom lembrarmos a todas as pessoas que nos ouvem nesse momento que esses acordos são celebrados com o empenho dos governos envolvidos nessas ações de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, no caso, não é? Então, não é um pacto que possa ser rompido impunemente sem que não haja uma sanção por parte da ONU, por exemplo, não é? Uhum.
Então, é isso. É importante que a gente entenda que nós somos realmente parte de um todo e que cada país tem o seu potencial de apoiar a solução desse problema, pois reduzir os impactos desse problema. Então, realmente, temos que pensar como habitantes do planeta Terra.
Opa, só temos essa casa para morar. Com essa certeza, me despeço, Anne, desejando a você uma excelente jornada e uma boa viagem.
Obrigada, Mari. Obrigada aos ouvintes.